Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Ora viva, cá estamos com mais uma edição do Agora Conversamos Nós. É edição número 4 com a doutora Helena Santos Martins, do North Shore Physician Group. Doutora, como é que uma médica se prepara psicologicamente para atravessar tantas dificuldades?
Mais uma vez, obrigada por esta oportunidade. É uma boa pergunta, porque temos que ser fortes para os nossos pacientes, temos que ser fortes para as nossas famílias, os nossos amigos, mas no fundo temos que lidar com esta situação diariamente. Eu acho que temos que, pelo menos no meu caso, tento manter uma certa calma, tento aproveitar as coisas boas de cada dia. Tento manter algum senso de humor, algum sentido de humor e ver as coisas, nunca deixar de sorrir, e ajuda-me imenso aqui, a ajuda da minha família, o apoio emocional da minha família, das nossas pessoas amigas e também dos nossos colegas. Tenho a imensa sorte de ter um grupo de colegas que é fantástico e nós nos ajudamos imenso todos os dias uns aos outros. E às vezes até um sorriso, um emoji com um sorriso, pode-nos fazer o nosso dia.
Exatamente. Ora bem, sabemos que a situação está a ficar cada vez mais complicada. Isto está a complicar também muito mais o serviço de saúde e os seus profissionais, porque, doutora Helena Santos Martins, vocês não têm o material que precisam. O que foi dado pelo governo à ajuda é menos de 20%. Como é que a doutora e os seus colegas vão ultrapassar esta situação?
Hoje foi um dia bastante difícil, porque as coisas estão a evoluir astronomicamente de dia a dia, os números estão a crescer exponencialmente e todos os dias temos uma outra barreira a seguir. A barreira que estamos agora a seguir é um número imenso de pacientes que estão a ser afetados e realmente a falta que nós estamos a antecipar de material ou de equipamento protetor. Só realmente para termos uma ideia dos números, no dia 31 de março, o número de casos aqui em Massachusetts, de casos positivos, são 6.220, com mais 9 novos casos, 868 casos novos, do dia 30 para o dia 31. Isto é comparado com a semana passada, há uma semana atrás, esses números eram de casos de 1.159. Sim. Então cresceram de 1.159 numa semana para a outra semana de 6.220, com 868 casos novos de um dia para o outro. A nível de pessoas hospitalizadas, temos agora 562 pessoas hospitalizadas, comparado com 94 da semana passada. O número de mortes até agora tem sido de 89, a semana passada eram 11, e só de ontem para hoje, do dia 30 para o dia 31, houve um aumento de 33 óbitos no nosso estado. Quer dizer, estes são números alarmantes, mas o que ainda é mais alarmante é que ainda só estamos no princípio do aumento desta curva, que está, que pensamos que vai chegar ao seu pico maior dentro de 2 semanas.
Doutora, é uma curva que, na sua opinião, está mais ou menos controlada ou nem por isso?
De maneira nenhuma que está controlada, de maneira nenhuma. A curva está a aumentar, e está realmente a aumentar em números alarmantes. Estávamos realmente preparados que os números iriam aumentar, porque também o número de testes que estão a ser feitos tem aumentado exponencialmente. Por exemplo, quase 47 mil pessoas aqui no estado foram testadas, o número correto são 46.935, com aumento de 4.142 desde o dia anterior. Quer dizer, o número de testes tem estado a aumentar, e então, uma vez que estamos a testar mais pessoas, estamos realmente a ver mais casos positivos. Seria ideal se este número de testes tivesse começado a ser feito há semanas atrás e não agora, porque se nós pudéssemos identificar as pessoas que estão doentes podíamos realmente ter um maior controle e evitar o contágio para a comunidade em geral, mas isto é só o princípio. E aqui fica o meu apelo para todos os nossos ouvintes, porque a única coisa para controlarmos quanto o tamanho desta curva e quanto vai durar esta curva aumentar, parte de todos nós. De todos nós, de todos vocês, e é completamente crucial, imperativo, de todos fazermos o nosso papel. E isso é manter-nos em casa. Muito, muito, muito importante. E de higiene, principalmente lavar as mãos e desinfetar as mãos e as superfícies nas quais nós tocamos. E para dar face a isto, o governador Charlie Baker declarou hoje uma extensão até o dia 4 de maio para todos os negócios que não são considerados essenciais para continuarem fechados, e foi uma extensão da data anterior e agora foi estendida até 4 de maio.
Exatamente. Doutora Helena Santos Martins, no hospital onde trabalha, que é o North Shore Medical Center, sabemos que é um número de pessoas infectadas, atendendo ao tamanho do hospital, é um caso preocupante.
Sim, infelizmente, o nosso censo agora, temos 60 pessoas internadas que estão confirmadas positivas. Uhum. Ainda estamos à espera do resultado de pelo menos mais outras 60 pessoas. Temos a unidade de cuidados intensivos, está completamente cheia, tem agora 24 pacientes na unidade de cuidados intensivos, a qual só tem uma capacidade para 20 pessoas.
Uau.
Temos 4 intensivistas que estão agora de quarentena por terem sintomas, estamos à espera ainda dos resultados, e fez que haja então este buraco de esta lacuna de intensivistas para tomarem conta dos pacientes na unidade de cuidados intensivos, o que faz com que tivemos que tirar 4 hospitalists que estão a tomar conta das pessoas menos severas no hospital para tomarem conta da unidade de cuidados intensivos, que por isso mesmo arranjou outro buraco nesse grupo de hospitalists, e por causa disso agora médicos como eu que fazemos consultas externas, tivemos que fazer este tipo de trabalho quando estávamos no nosso estágio, mas para muitos de nós, como eu, isso já foi há 20 anos atrás, uhum. Estamos agora a ser pedido para nos voluntariarmos, para tomarmos então estas responsabilidades acrescidas, tomarmos conta de pacientes no hospital. É uma situação muito, muito difícil.
Muito bem, doutora, sei que já falámos no princípio, mas é bom recordar, alguém que não tenha escutado as nossas intervenções anteriores, e eu digo que esta é a quarta, e obrigado desde já pela sua disponibilidade, mesmo depois de um dia de trabalho cansativo, uma noite sem dormir, por exemplo, doutora, está sempre disponível, é só uma questão de combinar a hora. Doutora, quais são os primeiros sintomas? É importante que as pessoas tenham isto também dentro do ouvido. Quais são os primeiros sintomas do Covid-19?
Bem, este vírus um vírus novo, este Covid-19 é um vírus novo, mas é de uma categoria de vírus dos coronavírus que existe há imenso tempo, e que essa família de vírus são os responsáveis pelas nossas constipações, ok? Uhum. As constipações normais, 99% delas são causadas por este tipo, esta família de vírus. E este tem a peculiaridade de ser um vírus novo, e então, por isso, as pessoas não têm nenhuma imunidade a ele. E, além disso, é um vírus extremamente contagioso e, por isso, é muito, muito fácil de se transmitir na comunidade. É um vírus que tem a peculiaridade de afetar as vias respiratórias inferiores, o que quer dizer os pulmões. A grande maioria dos outros vírus que causam a constipação normal geralmente afetam mais as vias respiratórias superiores. Mas este começa com sintomas que podem ser muito leves, que geralmente começam entre 2 a 14 dias depois da pessoa ter sido exposta ao vírus, então um nível de incubação relativamente longo, geralmente uma média entre os 5 a 7 dias depois de estar exposto começa a ter sintomas, mas muitas vezes também pode começar passado 1 ou 2 dias. Mas começa pode ser com um simples dor de garganta, pode começar com o nariz a correr um pouco, a pessoa pode ter alguma febre, pode ter alguma tosse, dores no corpo, e que são os sintomas de muitas pessoas, que podem ser sintomas de começarem com alergias, e muitas pessoas pensam, tenho alergias todas as primaveras, é simplesmente alergia, ou simplesmente tenho o nariz um bocadinho a correr. E agora, nesta situação em que nós estamos, qualquer sintoma destes é considerado ser do Covid-19 até ser provado o contrário, ou até a pessoa ficar melhor. Então, por favor, sempre que tenham algum destes sintomas, por mais simples e por mais corriqueiros que pareçam, por favor, pensem que e considerem que são causados pelo Covid-19. E é importante qualquer pessoa com algum destes sintomas que fique de quarentena, que não vá trabalhar, que fique isolado mesmo das pessoas lá de casa, que lave muito bem as mãos, que evite sair de casa a não ser para ir ao quintal, apanhar um bocadinho de ar fresco mesmo, mas felizmente não fique ao pé de outras pessoas. Porque aquilo que nós vemos é que pessoas mesmo com sintomas muito leves podem ter o vírus, e essa tem sido uma das maneiras como o vírus se tem transmitido para tantas pessoas na nossa comunidade. Uma coisa boa, pelo menos, é que a grande maioria das pessoas que estão infectadas recuperam bem e não têm sequelas absolutamente nenhumas, pensando à volta de 80%, mais ou menos, que as pessoas que ficam bem. Mas há realmente uma outra percentagem de pessoas em que esses sintomas se continuam a agravar quando o vírus começa a atacar os pulmões, então nesse caso a tosse começa a ficar pior, a pessoa começa a ter também falta de ar. Outra coisa também que é muito comum neste vírus é a pessoa fica com falta de gosto ou falta de cheiro, ok? Se a pessoa começa a ver que para o gosto ou para o cheiro, é um outro sinal que realmente isto pode ser que é o Covid-19. E as pessoas que começam a ter mais sintomas mais graves, principalmente a falta de ar, a tosse muito mais forte, febres muito mais fortes, devem contactar o vosso médico de família. Se não têm médico de família, no estado de Massachusetts, podem ligar para o 211, que é um hotline que pode ajudar as pessoas. Mas se puderem, chamem para o vosso médico de família, que vão fazer, o vosso médico e a equipa dele ou dela vai fazer uma triagem dos sintomas e vai então encaminhar a pessoa ou para fazer testes, uma vez que agora os critérios de podermos fazer testes já são um pouco mais alargados, ou pode também encaminhar para uma clínica respiratória, que agora estão a ser feitos vários hospitais que têm estas clínicas respiratórias especializadas, ou então se a pessoa está realmente muito pior, para ir para a sala de emergência.
Muito bem.
Mas falem com o vosso médico primeiro.
Muito bem, doutora, estamos no 1º de abril e tudo aquilo que está a ser aqui falado é verdade. É uma médica com muitos anos de experiência. Segundo as leis do Estado e mesmo a nível nacional, pelo menos mais um mês parado, tudo parado, e experimentar a ver se a coisa volta ou vai voltando à normalidade a partir do dia 4 de maio. Está preparada fisicamente e mentalmente para ter mais um mês de luta acesa com a sua profissão, para tentar desenrascar o melhor possível?
Eu gostaria que esta fosse uma mentira do 1º de abril, mas infelizmente não é, e as coisas não vão voltar ao normal no dia 4 de maio. Isto é uma intervenção que está a ser feita para ajudar a diminuir o tamanho desta curva, mas eu acho que vai demorar muito mais tempo para as coisas voltarem a algum sentido de normalidade. Eu acho que vai levar alguns meses, mas na realidade as duas próximas semanas vão ser particularmente difíceis e, como eu digo, está em todos nós para fazermos a nossa parte para ajudarmos a diminuir a transmissão deste vírus, mas as coisas não vão chegar à normalidade no dia 4 de maio.
Doutora, quer-me dizer que, portanto, as próximas duas semanas poderão ser determinantes em relação ao pico deste vírus?
Absolutamente. Essas são as previsões que estão a ser feitas, com aquilo que nós sabemos pelos nossos colegas da China, da Itália, de Espanha e de outros países. Mas é isso que nós estamos a pensar. As duas próximas duas semanas vão ser absolutamente determinantes, e depois vamos ver como é que estão as coisas daqui a duas semanas.
Doutora, tocou num ponto importante, eu ia perguntar-lhe se realmente os médicos daqui dos Estados Unidos, nomeadamente do seu local de trabalho em Boston, se contactam com colegas de outros países, por exemplo, Itália e a China, a própria Espanha, onde realmente também foram muito atacados pelo vírus.
Sim, e uma coisa que para mim e para os meus colegas, porque temos que lidar com isto todos os dias, e para nós é mais do que números. Estes pacientes para nós têm nomes e têm caras e são pessoas das quais nós já cuidamos e cuidamos deles e das famílias deles há muito tempo. Por isso é uma perda pessoal que está mesmo, quer dizer, nós lidamos com isto todos os dias. Estas pessoas, isto não são números, são pessoas e com nomes para nós. Então tem um impacto ainda maior. Mas nós realmente estamos em contacto com colegas noutros países e aquilo que me entristece imenso é que aqui nos Estados Unidos tínhamos muito mais tempo para nos protegermos, para tomarmos todas as prevenções e para termos tudo em ordem quando o vírus chegasse aqui. E infelizmente perdemos imenso tempo e estamos agora a colher os frutos desse tempo perdido.
Doutora, este tempo perdido foi porquê? É mais uma pergunta de $1 milhão, não é?
Eu acho que esta pergunta, se não custa $1 milhão, mas vai ser, o custo vai ser em vidas e vai ser espero que esteja errada, mas pode ter centenas de milhares de vidas que se vão perder. Eu considero uma pessoa otimista, gosto sempre de ver as coisas pelo lado melhor e acredito que a vida tem muitas coisas boas para dar, mas também sou uma pessoa realista e nesta ocasião eu acho que temos que ser realistas, porque é a única maneira que nós vamos poder lidar com esta situação, é de podermos antecipar o que está à nossa frente para podermos estar o mais preparados possíveis para aquilo que está à nossa frente. E o que está à nossa frente é realmente uma situação muito, muito difícil por exemplo, para mim como médica, preocupa-me extremamente a falta que há do equipamento médico. Quer dizer, nós estamos a ser postos numa situação em que temos que lidar com pessoas doentes, é a nossa responsabilidade profissional de tratarmos dos doentes, mas também a responsabilidade do sistema de nos proteger, não só aos médicos, mas aos enfermeiros, aos assistentes, às pessoas da limpeza do hospital, às pessoas da cafetaria, quer dizer, é um grupo todo de pessoas, não é? Que estamos todos, precisamos todos uns dos outros, estamos ali na linha da frente. E como soldados na linha da frente precisamos do equipamento necessário para essa linha de defesa. E para nós, esse equipamento necessário, a nível pessoal, esse equipamento de proteção pessoal, não só que as máscaras, mas os visores, as luvas, as batas descartáveis, o gel desinfetante, os wipes desinfetantes para limparmos as superfícies que são tocadas pelos pacientes, e depois os ventiladores, porque, como disse, este vírus ataca as vias respiratórias inferiores, causa uma pneumonia muito severa, em que se torna que as pessoas que infelizmente têm que ficam afetadas mais pelo vírus, realmente têm uma pneumonia muito difícil de curar e precisam estar no ventilador por bastante tempo. Já há falta de ventiladores, há uma antecipada falta de vários milhares de ventiladores no futuro próximo, e depois vai começar também a haver, não é, falta de medicamentos necessários. Como algumas pessoas já sabem, e vou aqui frisar, não há cura para este vírus. Há realmente vários testes a serem feitos e vários projetos a serem feitos a testar em vários medicamentos. Alguns estão realmente a mostrar algumas promessas, mas não temos nada em concreto ainda, e por isso temos agora que nos basear realmente em prevenir, em que as pessoas fiquem infectadas em primeiro lugar. E para mim é muito triste quando, como soldados, estamos a ser postos na linha da frente, não é, para ir a combate, e não temos as armas de que nós precisamos.
Doutora, mas o Governo Central, aliás o Governo Federal, ia disponibilizar muito dinheiro para combater a doença, e este dinheiro tem que ser distribuído certamente por estados e por hospitais, etc. Fico um bocadinho preocupado em saber que, para o caso aqui desta zona de Boston, menos de 20% até agora, quer dizer.
Até agora, e nós aqui em Massachusetts, e eu que estou aqui na área de Boston, não é? É considerada a meca, sem desfazer de maneira nenhuma o trabalho incrível que tantos outros hospitais fazem, não só aqui em Massachusetts, mas por todo o país. Mas realmente há um conjunto de hospitais em Boston, que são considerados entre os melhores, não só dos Estados Unidos, mas também do mundo, e que são considerados como líderes em várias áreas da medicina. Aquilo que é pedido aqui realmente é feito de uma maneira muito objetiva, e que por pessoas extremamente competentes. Infelizmente, até agora, aquilo que o Estado de Massachusetts pediu ao Governo Federal só nos foi dado à volta de 17% daquilo que o nosso Estado necessita, o que é extremamente problemático, porque aquilo que o Governo Federal neste momento está a fazer, realmente está a aumentar a produção, estão a comprar mais equipamento e ventilador, medicamentos e tudo isso, mas está a ser armazenado, não está a ser gerido pelo Governo Federal e por algumas agências federais, e todos os Estados têm que competir entre cada um para esse grupo, esse conjunto de resources, o que é uma situação extremamente difícil quando um Estado tem que competir com o outro, quando havia de haver um sistema mais
independente,
igualitário, vamos falar isso.
É que cheira uma política, doutora, e não queríamos entrar na política, é momento para estarmos todos juntos, não só na América, mas a nível mundial. Mesmo para terminar, doutora Helena Santos Martins, uma vez mais o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade. Qual é o apelo que a senhora faz, uma vez mais, a todos aqueles que acompanham a WGFD em qualquer parte do mundo?
O meu apelo é muito simples. Por favor, fiquem em casa. Eu sei que isto é uma coisa muito difícil, mas o facto do governador também já ter estendido esta ordem para os serviços que não são essenciais para fecharem, torna-se muito mais fácil, porque também obriga as companhias realmente a fecharem e darem benefícios aos seus empregados. É uma situação muito difícil a nível social, a nível emocional, a nível financeiro, mas o meu pedido, o meu apelo é que realmente fiquem, por favor, em casa, limitem a vossa saída de casa a coisas que são absolutamente essenciais, supermercado, farmácia, mas lavem muito bem as mãos, desinfetem tudo quando chegarem a casa também, até antes de chegarem ao carro. Então, essa parte de ficar em casa, de social distancing, das pessoas ficarem distantes umas das outras e de lavar as mãos, são os fatores mais importantes. São coisas simples, mas são os mais importantes de todos nós podemos fazer para podermos controlar este vírus.
Usar uma máscara de proteção é bom ou não faz diferença nenhuma?
É uma ótima pergunta, porque temos recebido algumas respostas diferentes. Aquilo que nós sabemos é que é extremamente importante uma pessoa, por exemplo, que tenha tosse, uma pessoa que tenha alguns sintomas, principalmente de tosse, nariz a correr, que use uma máscara, porque é uma maneira de proteger as outras pessoas, ok? Se uma pessoa não tem sintomas absolutamente nenhums, não é tão importante usar a máscara, mas muitas pessoas gostam de usar porque lhes dá um sentimento de proteção.
Uhum.
Aquilo que nós sabemos também é que muitas pessoas podem ter sintomas mínimos, não é? E podem estar realmente a terem vírus e podem dar a outras pessoas. Por isso, se as pessoas têm máscaras, e agora com a tanta falta das máscaras médicas, estamos a ver que as pessoas na comunidade estão a fazer as suas próprias máscaras e de fazer de outros materiais, mas se usarem, também é importante que as usarem corretamente para não lhes darem uma falsa ideia de proteção. Têm que lavar, se for de tecido, a máscara deve ser usada e lavada em água quente. A pessoa mesmo assim tem que lavar as mãos depois de a tirar. E aquilo que eu recomendo é, se quiserem usar, podem usar, mas o mais importante é de haver uma proteção das pessoas que têm alguma tosse, que têm o nariz a correr, porque também temos a tendência de tocar na nossa cara, e essas pessoas têm mais então tendência de poderem tocar na cara, tocar noutras superfícies e realmente deixarem lá o vírus, que agora nós sabemos que pode ficar em superfícies por não só horas, mas por dias, dependendo do tipo de superfície que seja. É um vírus que é transmitido pelas gotas de saliva, e é por isso que nós pedimos que as pessoas fiquem pelo menos com 2 metros ou 6 pés de distância umas das outras, que é mais ou menos a distância em que essas gotas transmitem. Mas também temos alguma evidência que também podem ficar aerossolizados em gotículas muito mais pequeninas, e essas podem se manter no ar por 3 horas ou às vezes ou mais. Se vocês virem alguma pessoa no supermercado com máscara, não pensem necessariamente, não assumam que essa pessoa está doente. Muitas pessoas usam as máscaras para a sua própria proteção. Deixo então ao vosso critério, mas isso não vai tirar a importância de lavarem muito, muito bem as vossas mãos e de manterem a distância entre vocês.
Doutora, muito obrigado. A nossa conversa já vai em 30 minutos. Uma vez mais, muito obrigado. Voltaremos, se possível, na próxima semana para mais uma atualização, desde que a doutora tenha esta disponibilidade, como tem tido até agora, sabendo que também o trabalho tem sido muito mais intenso desde a última semana.
Cá estarei, é o meu prazer de dar esta contribuição em princípio, cá estaremos para a semana, se Deus quiser.
Doutora, muito obrigado, muita força, muita saúde e até para a semana, se Deus quiser.
Muito obrigada pelo apoio e pelo trabalho que a WJFT e o Jorge têm feito. E já agora, o meu apelo a todos os senhores e as senhoras ouvintes, por favor, fiquem em segurança, fiquem com saúde e fiquem em casa e lavem as vossas mãos. Não consigo dizer vezes suficientes isso. Até para a semana, se Deus quiser.
Obrigadíssimo, então até para a semana, faça como nós, trabalho de casa, se possível fique em casa porque isto não está fácil. Para mais informação em português, temos aqui alguns sites, boston.gov/covid-19-pt, para mensagem de texto através de covid-MA-888-777. E também para aplicação de sintomas, informação e educação sobre Covid-19 em Boy Health, é BUOYHealth.com. E assim termina mais uma edição do Agora Conversamos Nós. É a quarta edição com a doutora Helena Santos Martins. Mantenha-se em sintonia com a sua 97.3. Obrigado por estar connosco. Adoramos a sua companhia. Haja saúde.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.